Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, O Ermitão da Glória. Capítulo 1. Yatar. A borrasca tangida pelo nordeste desdobrava sobre o oceano um manto bronzeado. Com a sombra que projetavam os negros castelos de nuvens, carregava-se todo o aspecto do toda a costa. As ilhas que bordam esse vasto seio de mar, entre a ponta dos Búzios e Cabo Frio, confundiam-se com a terra firme e pareciam apenas saliências dos rochedos. Nas águas da ilha dos papagaios balouçava-se um barco de borda rasa e um só mastro, tão cosido à terra, que o olhar do mais prático marinheiro não distinguiria a meia milha de distância entre as fraguras do penedo e o farelhão dos abrolhos. Pelas amuradas e convés do barco viam-se recostados ou estendidos birujos, cerca de 10 marujos, que passavam o tempo a galhofar, molhando a palavra em um garrafão de boa a cachaça de São Gonçalo, cada um quando chegava a sua vez. Na tia sobre alva esteira de coco estava sentada uma linda morena, de olhos e cabelos negros, com uma boca cheia de sorrisos e feitiços. Tinha ao colo a bela cabeça de um rapaz, deitado sobre a esteira, numa posição indolente e com os olhos cerrados, como adormecido. De momento a momento, a rapariga debruçava-se para pousar um beijo em cheio nos lábios do moço, que entreabria as pálpebras e recebia a carícia com um modo que revelava quanto já se tinha saciado na ternura da meiga cachopa. Acorde, preguiçoso, dizia esta galanteando. Teus beijos ainda embriogam, navabes, respondeu o moço fechando os olhos. Nesse instante, um homem, que descera ao arbirruta em costa do rochedo com extrema agilidade, atirou-se à ponta da verga e, travando de uma driça, deixou-se escorregar até o convés. O desconhecido, que assim chegava de modo tão singular, era já bem entrado em anos, pois tinha a catrata branca e o rosto cozido de rugas, mas conservara a elasticidade e nervo da idade viril. Com a arfagem que o movimento do velho imprimiu ao návio, sobressaltou-se toda a maruja, e o moço, que estava deitado na esteira, ergueu-se de golpe, como se o tocara oculta mola. Nesse mancebo resoluto, de nobre e altivo parecer, que volvia em torno um olhar sobranceiro, ninguém por certo reconheceria o indolente rapaz que dormitava pouco antes no colo de uma mulher. Na postura do moço não havia a menor sombra de temor nem de surpresa, mas somente a investigação rápida e o arrojo de uma natureza ardente, pronta a confrontar o perigo em toda a ocasião. Do primeiro lanço viu o velho que para ele caminhava. Então, Bruno. Aí os temos, em Horaires de Lucena, é só fisgar-lhes os arpéus. Uma escuna de truz. Uma escuna. Bravo homem. E dize-me cá, são flamengos ou ingleses. Pelo jeito, tenho que são os malditos franceses. Melhor, os franceses passam por bravos entre os mais e cavalheiros. A termos de acabar, mais vale que seja a mãos honradas, meu velho. A esse tempo já a maruja, tu apostos espervavas o capitão para nobrar. Aires voltou-se para a rapariga. Adeus, amor. Talvez nunca mais nos avistemos neste mundo. Fica certa, porém, que levo comigo 2 horas de felicidade bebidas em teus olhos. Cingindo Taida, rapariga brilhada em lágrimas, deu um beijo e despediu atando-lhe ao braço uma fina cadeia de ouro, sua derradeira joia. Instantes depois, uma canoa de pescador afastava-se rapidamente em demanda à terra, impelida a remo pela rapariga. De pé, no portaló, Aires de Lucena, fazendo a maruja um gesto imperioso, comandou a manobra. Repetidas as vozes do comando pelo velho Bruno, colocado no castelo de proa, e executada a manobra, as velas desdobraram-se pelo mastro e vergas, e o barco singrou veloz por entre os parcéis,